Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomides e Rui Alexandre. Participação da DJ Verena Pinheiro.
Bom dia, é um prazer e uma imensa alegria estar aqui com vocês em mais uma manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e nas próximas 2 horas vamos estar com muita música boa e informação de qualidade.
Muito bom dia, eu sou Rui Alexandre e esse é o nosso primeiro Olhar de Lá e de Cá de fevereiro. Direto dos estúdios da Rádio RUM 97,5 FM. Estaremos aqui todos os domingos das 8 às 10 da manhã.
E neste primeiro programa de fevereiro, temos um convidado que vai comentar um assunto que é certamente um dos mais críticos atualmente aqui em Portugal, tanto para a comunidade brasileira e como para a comunidade portuguesa. E aí, Rui, quem que está aqui conosco hoje?
Temos aqui o Paulo Campos, que é consultor de negócios imobiliário aqui em Braga.
Bom dia, Paulo. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Alexandra. Bom dia, Rui. Muito obrigado.
Bom dia, Paulo. Paulo, não sei se você acompanha o nosso programa, para aqueles que acompanham o nosso programa, sabem que todos os programas nós trazemos um vocabulário regional para mostrar a riqueza, a diversidade da nossa língua portuguesa, né? A língua que nos une. Paulo, por acaso você saberia o significado de bolsa?
Então, bolsa com U.
É bolsa com U, porque nós brasileiros não temos a capacidade de diferenciar o U do L, né? Nós temos essa dificuldade muito grande, né?
O português fica sempre a pensar duas vezes se o brasileiro está a dizer U ou L. Vocês dizem exatamente da mesma forma.
Muitos portugueses ficam irritados quando eu falo Portugal. Não é Portugal, é Portugal. Eu não consigo, eu sinto muito. Mas pode falar Brasil ou Brasil, para nós dá na mesma.
Eu convivo com muitos colegas brasileiros e realmente é das expressões que é mais engraçado todos os dias. Sempre que eu digo alguma palavra acabada em L, o colega vem atrás e faz graça da palavra. Ah, você disse Portugal.
Bom, mas e o bolsa com U?
Então, bolsa com U seria um terreno de mata, um terreno florestal.
Finalmente conseguimos o primeiro português que acerta de primeira.
De primeira.
Não só português, brasileiro também, né?
Foi o primeiro convidado que acerta de primeira o nosso desafio.
Porque na semana passada a Ana até acertou, mas mais pro final do programa. Ela lembrou.
Ela foi lembrando, ela foi processando a informação durante o programa. Bom.
Finalmente alguém acerta. Realmente, bolsa é um regionalismo aqui do Porto, da região norte aqui de
Portugal. Facilitou também, né?
É, porque é mata, né? Eu busquei um termo que significasse alguma coisa que tinha a ver com a nossa conversa de hoje. O que nós vamos falar sobre hoje?
Hoje sobre mercado imobiliário.
Ah, né? então por isso,
facilitou,
né,
não, ele te ajudou, Paulo.
Mas mesmo assim você brilhou, Paulo, estrelinha pra você.
Muito obrigado.
Perfeito. Bom, então vamos agora começar a nossa conversa com esse assunto que eu acho que é o assunto que mais tem angustiado tanto a nossa comunidade brasileira e atualmente a própria comunidade portuguesa, que também sofre todos os efeitos de altos e baixos aí do mercado imobiliário. Vamos começar, Paulo? Fala pra gente um pouquinho como é que anda o mercado nacional imobiliário em geral, aqui em Portugal.
Então, nós estamos num ponto de... Vocês usam muito a palavra sobreaquecido, o mercado está em sobreaquecimento. Estamos numa fase em que o mercado realmente atinge um ponto muito alto, tanto no volume de transações como na parte dos preços, que é muito importante, tanto para quem vende como principalmente para quem compra, mas tem tudo a ver com isso mesmo, com um aumento muito grande da procura. Braga, por exemplo, é uma cidade que só no ano passado recebeu 10 mil brasileiros e 10 mil cidadãos brasileiros a entrarem numa cidade que tem menos de 200 mil habitantes num ano.
Impacta,
só.
Né?
É muito impactante e tem um efeito muito, muito forte no que é o mercado. Então tem a ver um bocadinho com esse aumento muito forte da procura. Eu não penso que há um problema no mercado, há simplesmente uma questão de temporária de ajustamento.
Uhum.
Obviamente que isto obrigará a que haja uma maior força de oferta, o que acaba por não ser um problema para quem oferece mercado o produto imobiliário, mas sim uma oportunidade de, uhum. de criar mais atividade ligada à construção, ligada à reabilitação aqui do centro urbano de Braga, que tem sido algo muito, muito bem dinamizado pela Câmara Municipal na criação de instrumentos para a reabilitação urbana. Todo esse mercado é um problema realmente no início para quem procura, porque fica tudo muito estagnado e obviamente que os preços sobem, porque é a lei básica da economia.
Da oferta e procura.
Exatamente. E estamos um bocadinho neste ponto de estabilização. Nós passamos por cerca de 3, 4 anos em que os preços subiram a um ritmo muito alto e estamos agora numa fase, em 2020 será marcado principalmente pela estabilização dos preços, ainda que não haja uma descida dos preços como muita gente acredita que pode haver. Eu não sou dessa opinião, porque o mercado ainda assim continua a crescer, exatamente. mas haverá... Apesar de os preços estabilizarem, haverá ainda assim um mercado muito forte, né, em termos de transações, em termos uhum. de que é o número de transações, porque continua a existir muita gente a entrar do Brasil, mas também europeus que vêm para cá, da França, uhum. da Holanda, da Inglaterra, pessoas que escolhem Portugal. Portugal foi considerado o ano passado como o melhor país do mundo para reformados, para pensionistas.
Isso aí já atrai a multidão, não tem como.
Então eu acho que é mais um momento em que o mercado se está a adaptar ao que é uma procura que Portugal, e principalmente aqui a cidade de Braga, que é o nosso foco mais específico, não estava habituado, mas será um processo mais de adaptação do que propriamente um problema de sobreaquecimento do mercado.
Exato.
Mas me corrija se eu estiver errado, Paula. A percepção que eu tive também é o seguinte, os preços subiram muito, uhum. mas é porque também eles estavam muito deflacionados, né? Eles estavam bem reprimidos. Na verdade, houve um primeiro momento de ajuste, e agora sim...
Que está estabilizando.
De um aumento. É isso mesmo?
Se nós fizermos um exercício de olhar para os preços do imobiliário antes da crise do subprime, da crise de há cerca de 12 anos atrás, nós víamos que os preços estavam mais ou menos nivelados pela inflação, pela subida da inflação antes da crise, e após a crise há uma descida muito acentuada dos preços em relação à inflação. Ou seja, uhum. a atividade económica continua a fomentar uma certa inflação, que nunca chegámos a ter uma deflação, pelo menos uma descida significativa dos preços globais, e o mercado imobiliário, sim, desceu muito os preços. Então nós tivemos basicamente um gap, uma diferença muito, muito grande criada entre os preços globais de todos os bens e o preço do imobiliário. Uhum. E o que aconteceu foi que, a partir do momento em que há uma certa recuperação do ambiente económico e de tudo o que era a atividade ligada à parte da construção, à parte das pessoas quererem apostar novamente em construir, em criar a sua atividade económica em Portugal, houve também muita procura para se estabelecerem aqui, muitas pessoas que tinham saído para o estrangeiro, pessoas
retornando.
Exatamente. E pessoas que, os próprios estrangeiros, que não viam Portugal como um bom mercado, porque obviamente que foi muito afetado pela crise, foi dos países europeus que foi mais afetado, uhum. mas a partir de um certo ponto em que começou a recuperar um ritmo muito forte e apresentou oportunidades muito boas, tanto para os portugueses que estavam lá fora, como para os estrangeiros. Uhum. E isso, obviamente, que os preços, como eu disse muito bem, estavam muito deflacionados, porque essa procura tinha toda saído de Portugal, e a um certo ponto toda a gente olha para Portugal novamente como um mercado de oportunidade e volta. Então há uma atualização dos preços. Sim, se nós fizermos esse exercício pela inflação, nós vemos que em 2019 os preços simplesmente encontraram novamente a inflação. Ou seja, nem temos sequer uma sobrevalorização dos preços do imobiliário face à inflação normal do que é a atividade económica do país. Uhum. Por isso é que será justo dizer que há uma atualização dos preços, não uma sobrevalorização dos preços. Simplesmente há uma atualização face ao que é a atividade económica normal de tudo o que acontece no país.
Eu acho importante ressaltar aqui que a sua formação é economia, né?
Eu sou formado em economia, exatamente.
Perfeito. Um assunto também que a gente escuta muito é sobre a bolha imobiliária. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe essa bolha imobiliária? Como é que...
Essa expressão foi algo que ficou muito, muito
marcante,
muito,
né?
Muito marcado.
E a gente percebe muito traumatizante.
Foi o estupim da crise, na verdade.
Sem
né?
dúvida,
foi
exatamente.
O estupim da crise.
É. Toda a crise do subprime nasce pela bolha imobiliária que foi criada. Não foi criada diretamente pelas casas, porque as casas por si só não têm o poder de criarem uma crise, mas todos os instrumentos financeiros que foram criados à volta do mercado imobiliário e principalmente à volta do crédito à habitação. O mercado americano, norte-americano, foi o principal foco, mas a partir daí a Europa e todos os países que estavam mais ou menos ligados a esse mercado foram afetados, mas teve a ver muito com a falta de regulamentação que eu acredito que hoje existe e que não existia na altura. Essa bolha imobiliária foi criada primeiro por esses instrumentos financeiros que não eram regulamentados pelos bancos centrais e por uma regulamentação apertada que não permitisse que fosse criada uma especulação. Então a bolha foi basicamente uma especulação muito sobreaquecida, lá está a expressão que vocês usam. Os preços subiram demasiado para o que era a atividade normal na altura, porque existiram uma série de instrumentos financeiros que foram criados para que várias entidades e entidades muito importantes ligadas ao crédito e ao crédito imobiliário fossem fomentando cada vez mais atividade em operações que não tinham grande base em termos de garantias. E quando as pessoas deixaram de poder pagar os preços que eram pedidos no imobiliário, realmente essas operações foram descobertas. Era como uma manta que funcionava e criava atividade financeira, principalmente não económica e financeira, e esse era o grande problema. E que quando estourou o primeiro caso, basicamente foi uma bola de neve, foi a tal bolha que estourou, porque não havia grande base para o que estava a ser transacionado, para os valores ligados ao imobiliário e principalmente ao crédito à habitação que estavam a ser transacionados. Então chegámos a um ponto em que não foi mais sustentável essa atividade económica que havia à volta do mercado imobiliário. Para termos uma ideia, nós tínhamos uma pessoa com um rendimento pouco acima do salário mínimo, por exemplo, nos Estados Unidos, que teria acesso a dois créditos à habitação ao mesmo tempo para comprar duas habitações. Isso hoje é completamente impensável. As próprias entidades reguladoras criaram meios que impossibilitam o acesso a esse tipo de crédito à habitação desregulamentado. Então eu acho que a bolha imobiliária que temos hoje é mais psicológica e tem a ver com o facto de as pessoas ainda terem muito na cabeça os efeitos do que foi a última bolha imobiliária.
Só deixando, traduzindo em miúdos para os nossos ouvintes, né? Os preços hoje, eles estão altos se comparados ao que estavam há poucos anos atrás, mas eles não estão acima do valor de mercado.
Exatamente.
Que o que caracteriza, então, a bolsa, uma bolha imobiliária, né?
Exatamente. A bolha imobiliária, na altura, foi exatamente criada pelos preços estarem muito acima do que eram os valores normais de mercado. Hoje, os valores de mercado estão muito altos, mas altos comparado ao que era há 3 ou 4 anos atrás. Mas isso não quer dizer que não estejam ajustados ao que é um mercado normal para a procura que existe.
E o mercado hoje, ele está mais positivo ou mais negativo em relação ao mercado imobiliário? Agora que nós chegamos nesse topo do preço, esses ajustes já chegaram, na sua opinião, no mercado nacional e internacional imobiliário, ele está mais positivo ou mais...
Eu penso que, principalmente a nível nacional, nós chegamos a um ponto em que estão a ser criadas uma série de oportunidades para quem ainda não tinha acesso a este mercado até agora, porque passámos por uma fase em que, lá está, os preços cresceram muito rapidamente e as pessoas que tinham menos acesso a este mercado então ficaram completamente impossibilitadas e gerou um problema muito grave que foi vivido aqui em Braga, principalmente relativamente à habitação para arrendamento, por exemplo, que os preços inflacionaram muito. E de um momento para o outro deixou de haver oferta para o que é os preços acessíveis que as famílias com baixos rendimentos procuram. Eu penso que estamos agora a chegar a uma fase em que foram criadas uma série de... uma quantidade de oferta que leva ao positivismo do mercado, ou seja, as pessoas começam a ver que os empreendimentos que nasceram há um, dois anos, em que a construção teve uma recuperação muito grande, vão ser agora começados disponibilizados ao mercado.
Vão chegar ao mercado, não é?
Exatamente. E obviamente que a criação de mais oferta, mais unidades no mercado, automaticamente vai fazer estabilizar um bocadinho
equilibra.
Os preços e criar oportunidade para as pessoas que não tinham até agora acesso a esse mercado. A nível de arrendamento, por exemplo, eu acredito sim que haja mais oportunidades do que haviam até agora, que é um cenário que temos um bocadinho que não estávamos habituados, que é a procura por uma habitação a um preço acessível para o arrendamento, deixou de completamente existir com esta atualização que foi havendo do mercado. Eu penso que agora sim estaremos num ponto em que 2020 vai estabilizar e vão existir novas oportunidades para essa procura.
Boas notícias, então.
A gente sabe que o mercado imobiliário ele tem uma certa inércia, né? É difícil, é um mercado... A pessoa, para investir nisso, tem que ter muita coragem e empreendedorismo, né? Porque eu faço um empreendimento para daqui a um ano, daqui a dois anos, quer dizer, prevendo que daqui a um ano, dois anos, eu vou conseguir vender isso, né?
Sem dúvida.
Ou alugar, ou como se diz aqui, né, arrendar. É um mercado que ele reage muito tardiamente em relação à economia. Então, hoje, como é que está a construção imobiliária para quem está chegando e para quem está vislumbrando os próximos anos? Como é que está...
Atualmente, o cenário da construção oferece dois cenários muito, muito dispares. De um lado, a oportunidade, que é criada, obviamente, por esta necessidade de novo mercado, de nova oferta. Existe muita necessidade de nova construção, lá está, que já está a ser muito bem implementada. E isso é uma oportunidade para as empresas que estão ligadas à construção voltarem a ter uma atividade muito forte e muito segmentada e com uma oferta cada vez mais abrangente em termos do que é a habitação, mas cria automaticamente um desafio à construção, que é um problema que já fomos começando a encontrar aqui nos construtores que estavam a desenvolver várias unidades habitacionais do mesmo género e ao mesmo nível de preços e criados para uma procura que está focada a partir de um certo nível de rendimentos no mercado. Se o construtor se focar simplesmente no nível de rendimentos que está focado agora, que é um nível de rendimentos médio-alto, haverá um ponto em que essa procura deixa de estar ativa no
Exato.
Mercado e pode acontecer um bocadinho o que aconteceu há uns anos atrás, em que essa oferta de construção era muito focada nas pessoas que tinham muito poder aquisitivo, e quando essas pessoas deixaram de comprar ou o cenário económico ditou que essas pessoas restringissem o seu poder de compra, muitos construtores foram afetados e grandes empresas foram passaram por grandes dificuldades porque estavam focadas muito numa procura de médio-alto padrão. Nós agora estamos numa fase em que muito provavelmente o construtor terá que fazer um certo ajustamento à sua oferta e provavelmente focar num mercado que ainda não está a ser servido atualmente, que é um mercado de médio-baixo rendimento. Ao mesmo tempo que é um tempo de oportunidade, é um tempo de grande desafio também por isso mesmo, porque o construtor... sofre muito dessa inércia.
O desafio é para agora, mas a construção só vem para depois.
Sem
né?
dúvida. Nós estivemos há pouco tempo em contacto com alguns construtores brasileiros e grandes construtores, principalmente em São Paulo, e os construtores lá têm uma ideia completamente diferente do que é o construtor tradicional português, porque analisam muito o mercado momento a momento. E o construtor português ainda tem uma certa dificuldade em fazer isso. E isso leva, lá está, é que essa inércia depois cria efeitos muito com efeitos muito grandes no que é a atividade desses construtores. Eu acho que ao longo da sua atividade o construtor português deve estar um bocadinho mais atento ao que está a fazer o construtor brasileiro, e muito bem hoje em dia, que é o que é que a procura precisa, qual é a necessidade atual do mercado, e focar-se nessa procura e não criar oferta e depois esperar que a procura esteja sempre ativa, que é o que acontecia até agora. Exatamente.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio RUM 97,5 FM, direto de Braga, em Portugal.
É sempre bom lembrar que o programa também é gravado em vídeo e estará disponível no canal Olhar Brasileiro em Portugal no YouTube, no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal também, e a partir de fevereiro, agora, né, na TV Olhar.
Para você que não está no norte de Portugal, acompanhe este programa pela internet ao vivo, em direto, pela rádio rum.pt. Você também poderá assistir a gravação desse programa através de podcast no site da Rádio Rum ou em www.olharbrasileiro.pt. Alexandra, antes de chamarmos a DJ Verinha e escutarmos música de qualidade, música que faz bem aos ouvidos, que faz bem à alma, nós temos um convite de uma pessoa muito conhecida do público brasileiro e do público português. Você conhece, Paulo, o seu xará, Paulo Betti?
Não.
Não conhece. É mais antigo, é o pessoal mais antigo. Antigo. Já ouviu falar numa novela chamada Tieta?
Não.
Não é de novela.
Não é de novela, é por isso, é por isso, é por isso.
Exatamente.
Nós temos um convite muito especial para você, ouvinte da Rádio Rum aqui em Braga, do Paulo Betti. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Alô, ouvintes do Olhar de Lá e de Cá na Rádio Rum. Aqui é Paulo Betti. Eu gostaria de convidar a todos para assistir a peça Autobiografia Autorizada no Espaço Vita, no dia 21 de fevereiro. Atenção, atenção, Braga! Autobiografia Autorizada.
Que delícia, Paulo Betti conosco aqui em Braga no dia 21 no Espaço Vita. E se você quiser participar da apresentação no dia 21, Paulo Betti lançou um desafio. Vocês vão mandar para nós do Olhar Brasileiro, pode mandar. Quem usa o Instagram pode mandar pelo Instagram olhar.brasileiro. Quem prefere o Facebook pode mandar pelo Olhar Brasileiro em Portugal. Nos mandar um vídeo, é isso, Rui?
Sim, você vai mandar um vídeo imitando o grande personagem que marcou a carreira do Paulo Betti. Aqui em Portugal, com certeza.
Com certeza.
No Brasil também foi uma novela que marcou muito, que é o Timóteo D'Alemberti, que era o personagem do Paulo Betti na novela.
Inesquecível, Timóteo. E é isso mesmo, gente. Vamos fazer uma seleção dos melhores vídeos enviados, encaminhar para o próprio Paulo Betti, que irá escolher o vencedor. O vencedor receberá 2 ingressos para estar lá na apresentação no dia 21 de fevereiro.
Então faça uma apresentação, faça um vídeo. O Paulo Betti vai escolher a sua apresentação, que ficará nos trinque.
Nos trinque. Agora teremos um momento musical especialmente preparado pela nossa DJ Verinha Pinheiro. Olá, Verinha, muito bom dia. O que temos para ouvir agora?
Cheguei, pessoal. Cheguei chegando aqui na Rádio Rum e no programa Olhar de Lá e de Cá. Hoje com a presença de Paulo Campos, o nosso consultor financeiro, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Alexandra. E bom dia, queridos ouvintes. Vamos começar o programa com o primeiro bloco e as preferidas do Paulo Campos. A primeira, Velha Infância com Tribalistas. Bom dia!
Você é assim. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor.
A gente não se cansa de ser criança. meu melhor amigo, é o meu amor. Rodeia
soprou o macio dessa areia. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Se você jurar, eu posso até te acostumar numa vida mais à toa. É só você querer que tudo pode acontecer no amor de outra pessoa. Base de um descanso milenar. Eu sei lá se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear. Mais tarde eu vou até o dia clarear. Sei não se eu vi você mais tarde. Eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear.
Você está ouvindo o programa Olhar de Lá e de Cá aqui na Rádio RUM, Rádio Universitária do Minho, 97,5. Este bloco foi para homenagear Paulo Campos, o entrevistado de hoje, com as preferidas dele. A última, Dia Clarear, com a Banda do Mar, banda formada por Malu Magalhães, o Marcelo Camelo e o Fred Pinto Ferreira. Antes, Último Romance do Los Hermanos, aliás, o Marcelo Camelo, que é dos Los Hermanos, também participa da Banda do Mar, né? E Velha Infância, a primeira de hoje, com Tribalistas. Daqui a pouquinho tem mais.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, Rádio RUM, 97,5 FM. Braga, Portugal.
Olá, este é o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e temos em nossos estúdios o consultor financeiro Paulo Campos, que é especialista no mercado imobiliário, para conversarmos hoje desse assunto que tanto aflige a comunidade luso-brasileira, né? Paulo, os financiamentos estão mais difíceis?
Os financiamentos estão mais difíceis. é uma realidade que o mercado se foi adaptando ao longo dos tempos, que tem muito a ver com essa regulamentação que foi ficando mais fechada, para evitar cenários, como estávamos a falar anteriormente, relativamente à bolha imobiliária que aconteceu, que teve muito a ver com essa desregulamentação que existia. Hoje em dia há uma regulamentação muito mais apertada e o financiamento fica um pouco mais complicado por causa dessa regulamentação. está acessível às pessoas que tenham alguma base financeira para aceder ao crédito, mas para pessoas que estão a implementar-se no mercado, que não têm bases, não têm histórico financeiro, principalmente para os cidadãos brasileiros que chegam cá e que não conseguem apresentar um histórico financeiro, é ainda um tempo de desafios e que é necessário encontrar soluções para esses casos mais particulares em que os bancos não conseguem responder com os meios que têm, que muitas vezes são análises que são feitas um bocadinho, nós costumamos dizer aqui, um bocadinho na diagonal, que é, os bancos olham para o histórico financeiro da pessoa e, se não encontrarem lá nada, não têm com o que se basear para dar segurança. Eu penso que é necessário uma readaptação do próprio mercado bancário também a essa realidade, porque nós temos hoje em dia uma população brasileira e uma população externa, mas obviamente que a população brasileira é o nosso mercado, o nosso foco principal aqui em Braga, e essa população brasileira que nos chega cá hoje tem muitas vezes uma estabilidade financeira que há uns anos atrás não era essa a realidade, mas que hoje muitas vezes o cidadão brasileiro que cá chega tem um poder financeiro acima do que é a média do cidadão português. Por isso, eu acho que vai ser mais um processo de adaptação dos próprios bancos a fazerem as avaliações ao crédito, para criarem novos meios de estudar a estabilidade dessa população que chega sem um histórico, mas que chega com estabilidade financeira para aguentar o pagamento de um crédito financeiro, se calhar com os mesmos ou melhores meios ainda do que um cidadão com um historial aqui teria. Por isso, estamos numa fase em que sim, é um bocadinho mais difícil do que era anteriormente aceder ao crédito bancário, mas eu acredito que estejam a ser dados passos importantes para adaptar essa avaliação que se faz a estas novas realidades que temos aqui, que não tínhamos até há pouco tempo. Eu acredito que será um processo de evolução e que no futuro as pessoas terão mais oportunidades de acesso ao financiamento bancário.
São as adaptações, né?
Mas em termos gerais, só para o ouvinte que está lá no Brasil querendo investir em Portugal ou mudar para Portugal, em termos gerais, assim, a gente sabe que financiamento é uma coisa que se olha caso a caso. Então, cada caso é um caso, não adianta generalizar. Mas só para ele ter uma ideia, quanto que é que geralmente se pede de entrada, de sinal para o financiamento? Quanto do imóvel se financia? Geralmente, em quantos anos são esses financiamentos? Só para eles terem uma ideia geral.
Então, aqui um mercado nacional normalmente tem um prazo fixado no máximo de 30 ou de 40 anos, dependendo da idade da pessoa, que não pode ser superior aos 70 anos no final do crédito bancário. Para a entrada inicial, por lei, as pessoas têm que ter pelo menos 10% do capital de entrada, ou seja, estarão a ser financiadas por 90% do que é o capital, apesar de haver entidades que pedem garantias ou entradas bancárias acima do que essa percentagem. Para o cidadão que vem do exterior e que não tem um histórico cá, as condições são um bocadinho mais complicadas por isso mesmo, porque não há histórico, não há um cenário de estabilidade financeira no país, ainda não há meios muito bem desenvolvidos, apesar de haver vontade por parte dos bancos de acederem ao historial do que é as declarações de rendimentos e o historial financeiro da pessoa no seu país de origem. Ainda é um processo em desenvolvimento e os bancos ainda continuam a pedir mais garantias. Essas garantias normalmente são prestadas através de uma entrada que pode ser a partir de uma taxa de 40% ou de 50% do financiamento bancário, o que exige um poder aquisitivo muito maior por parte de quem vem aceder ao financiamento, mas foram os primeiros instrumentos que os bancos conseguiram criar para aceder a esta procura que há por parte de cidadãos estrangeiros à procura de financiamento da habitação e que não têm cá um historial para aceder a esse crédito. Essas são as principais condições que existem e a grande diferença entre o que é o cidadão nacional e o que é o cidadão estrangeiro que chega cá sem um historial de estabilidade é que terá que ter um poder aquisitivo maior e que terá que dar garantias maiores aos bancos, porque a própria regulamentação assim o exige atualmente. Mas será esse cenário que as pessoas encontram ao chegar cá.
Exato. E para o investidor mesmo, que queira investir no mercado imobiliário, Portugal atualmente, ele está numa condição mais facilitadora ou numa condição mais inibidora?
Portugal encontra este desafio, que lá está, ao mesmo tempo é uma oportunidade, não só para quem constrói, como também para quem investe, e foram criados instrumentos para fomentar esse investimento e para fomentar a oferta de mais habitação e de mais unidades, para que as pessoas, lá está, tenham mais oportunidade de aceder à habitação. Obviamente que se nós criarmos um mercado com muita oferta, as pessoas tendem a elas próprias também disponibilizarem mais mercado, porque se eu tenho acesso, se eu tenho hoje uma casa que tem uma valorização de 100 mil euros, mas eu tenho uma oferta que eu até poderei comprar uma casa de 150 mil euros, então eu poderei adquirir essa casa de 150 mil euros e a minha casa de 100 mil euros fica disponível para uma procura até que tenha um poder aquisitivo mais baixo. Essa oferta era a que até agora não existia. Porquê? Porque eu não teria uma casa de 150 mil euros a ser construída e a ser disponibilizada. Então, para o investidor que chega cá e que pretende fomentar o mercado e criar nova oferta, então é um cenário favorável para quem quer investir, porque existe necessidade por parte da procura. Esse é o primeiro fator e é o mais importante. Se nós estivermos a oferecer mercado imobiliário num espaço geográfico onde a procura não tem poder aquisitivo, não tem necessidade desse mercado, nós estaremos a oferecer algo que as pessoas não procuram e será o primeiro fator de sucesso à partida. Mas mais do que isso, hoje em dia foram criados instrumentos, as próprias entidades governamentais. Se olharmos aqui, por exemplo, à Câmara Municipal de Braga, são criados instrumentos específicos para dar aos investidores mais bases para eu vou ter a oportunidade de criar mercado imobiliário. Através de quê? Através de acesso a financiamento a um preço mais baixo do que seria na banca tradicional e acesso a negócios que têm uma base fiscal um pouco mais leve do que seria a base fiscal normalmente aplicada aos negócios em geral. Isso tem a ver, lá está, com essa necessidade que foi também identificada pelas entidades governamentais de criar mais oferta imobiliária. Então, se existe essa necessidade, vamos criar instrumentos para que as pessoas que querem investir tenham uma base para dizer vale a pena investir e vale a pena criar mais mercado imobiliário. Eu penso que estamos num momento em que sim, em que vale a pena investir no imobiliário.
E o brasileiro tem acesso, mesmo não estando aqui em Portugal? Porque essa é uma pergunta que sempre chega para a gente. Ah, eu estou aqui no Brasil. Eu quero mudar para Portugal, mas minha previsão é eu vou me aposentar, como se diz no Brasil, né? Me reformar, como se diz aqui em Portugal. Já começo a comprar e aí quando eu chegar eu já tenho o meu imóvel, porque muitas vezes é interessante comprar na planta, porque compra mais barato e tal. O brasileiro, não estando em Portugal, ele consegue ter acesso a esse mercado?
Sim, a partir do momento em que foram criados também instrumentos para fixar população cá, ou seja, não foram só criados instrumentos para os investidores e os compradores nacionais.
Seria o caso do visto gold, por exemplo?
O visto gold hoje, atualmente, tanto é um instrumento de polémica.
Exato.
Vamos até guardar um horário para falar sobre isso, porque é bem polémico mesmo, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Mas por outro lado, é um instrumento que lá está, que foi criado com bastante sucesso em muitos casos, e que, queiramos ou não, fixa cá procura com muito poder aquisitivo e pessoas que fomentam a atividade económica. E a polémica anda muito à volta do que é o branqueamento de capitais e a evasão fiscal. Mas se nós olharmos à atividade económica que é gerada pela obtenção de vistos gold, eu não sei até que ponto é que será mais negativo do que positivo, mas é um caso de estudo que daria para estarmos aqui a falar durante horas.
Para você que está nos ouvindo aí no Brasil, branqueamento de capitais é lavagem de dinheiro, né? Nós sabemos, nós conhecemos muito bem isso aí no Brasil, né?
Mas foram criados também, para além do visto gold, há uma série de vistos que são criados para receber cá pessoas. Um pensionista, por exemplo, que era o cenário que eu estava a criar, tem um visto criado especificamente para ser pensionista em Portugal e para ter a sua pensão, que vem do Brasil, e acede a um visto simplesmente por ter essa pensão e por ter poder económico para gerar atividade económica aqui em Portugal. O que, se nós formos analisar, é uma excelente ideia, porque eu estou a convidar alguém que tenha um rendimento fixo de outro país a criar, a fomentar a atividade económica no meu país.
Com certeza, claro. Com certeza.
Porém, a União Europeia não concorda muito com você, não é verdade? Eles têm criado muita dificuldade sobre isso, não têm?
É um cenário um bocadinho contraditório, porque ao mesmo tempo que estão a criar instrumentos, estão a criar barreiras.
Eu até já ouvi falar que, por exemplo, quem quiser... Para obter o visto Gold tem um valor, não é isso?
Sim.
De 300 mil a 500 mil euros.
São 500 mil euros para a aquisição de um imóvel, 350 mil euros se estivermos a falar de reabilitação.
Isso. Porto e Lisboa, eu já ouvi falar que nessas regiões não se emitem visto Gold para imóveis nessa região.
Isso é verdade? Recente, né?
Isso é verdade?
É. O que atualmente estão a implementar é a impossibilidade de acesso a visto Gold para essas áreas, porque foram áreas que foram muito visadas para alguns negócios ligados à especulação e alguns negócios também ligados, lá está, à lavagem de dinheiro, ao branqueamento de capitais. E o mercado, como aqueceu demasiado nessas zonas, foram criadas algumas barreiras para limitar essa atividade e também para fazer algo que é muito importante, que é, eu não tenho acesso a um visto Gold para me estabelecer no Porto ou em Lisboa, mas tenho acesso a um visto para me estabelecer em Braga, ou em Aveiro, ou em Coimbra, ou em Faro, num ponto do país que está menos sobreaquecido do que esses dois pontos principais de Portugal. Então isso acaba por ser uma barreira à atividade que foi gerada nessas duas cidades, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para as pessoas...
Para explorar outros espaços também.
Sem dúvida.
Desenvolver outras partes de Portugal,
exatamente,
né?
Exatamente, que realmente precisam, né?
Sem dúvida.
Bom, então depois dessa conversa agora do visto Gold, vamos lá, polêmico, né? Vamos...
Poxa, eu ia comprar um visto Gold, mas agora que não pode...
Já desistiu,
ah,
né?
Desistir. Não. Poxa, agora vou ter que pensar em o que fazer com os meus 500 mil euros.
Ok, vamos lá então agora ouvir mais um pouquinho de música boa brasileira e voltamos logo a seguir... Para continuar esse assunto tão importante. Verinha, o que ouviremos agora?
Você está acompanhando o programa Olhar de Lá e de Cá aqui na Rádio Rum. Quem vos fala é DJ brasileira Verinha Pinheiro. Vamos para o segundo bloco. Escolhi três excelentes para esse bloco. Samba da Bênção com Maria Bethânia, Leve e Suave, a nova de Lenine e Por Onde Eu For, do último CD de Leila Pinheiro.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor
melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. Há de ser leve, levar suave, nada que entrave nossa vida breve. Tudo que me atreve a seguir de fato o caminho exato da delicadeza e ter a certeza de viver no afeto. Só viver no afeto. E o travo do trago quando ela cravou minha lapela.
Aqui.